Olá! Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Jogo Exterior. É verdade, como nós dissemos a semana passada, já fazemos mais de um ano e já vamos para a nossa segunda season. Eu sou o Rodrigo e estou aqui com o Gonçalo.
E vamos saltar aqui, feliz. Nós aqui não damos Thanksgiving para não. Não. Tão feliz dia de quinta-feira, dia 26 de novembro. Feriado véspera do Black Friday.
Então já decidiste o que é que vais comprar na
Black
Black
Friday
Friday?
oficialmente. Estou a ver o que vai acontecer. Não sei, vai depender muito do negócio. É como eles dizem, os Black Fridays é aquilo que nós não precisamos a um preço que nos convém. Por isso, mas o que é que eu não preciso para comprar?
Em caso de dúvida, compras um joguinho novo, sempre assim.
É capaz, capaz.
Bem, o que é que temos reservado para hoje? Como nós dissemos, temos aí um episódio dedicado ao draft de 2020, onde vamos falar um bocadinho sobre a lottery, coisas que esperávamos, que não esperávamos, falar de surpresas e, quiçá, desilusões. Estamos a meio de uma trade season, já aconteceram imensas, imensas trocas, obviamente que queremos falar delas, algumas interferem não só diretamente com a nossa equipa, mas com o nível de competitividade da NBA. Mas ainda assim não podemos falar de tudo hoje e como queremos fazer episódios mais curtinhos, perdão, falaremos apenas hoje do draft e para mantermos a assiduidade no final da semana, ou no início da semana que vem, falaremos um bocadinho sobre as trocas que já aconteceram, porque não vai ser possível apenas falar num só episódio sobre tudo o que já se passou. Estamos a falar de jogadores de 30 e muitos, 40 milhões a serem passados tipo bola de ténis. Jogadores a assinarem contratos de 30 milhões, 30 por uma linha. Por isso não dá para apenas um episódio. Diz,
Então
diz.
pronto, vamos lá tratar do que vamos tratar hoje, porque temos muito para falar, não pode ser hoje, tenho mesmo que ser, porque quanto mais depressa fizermos este, mais próximo vamos para o outro.
É verdade, sim, senhora. Bem, então vamos começar. Vem o draft, dia 19, não é?
18. Mas cá
Foi
já era
dia
19.
18, pronto, pá,
Mas cá já era
seja como
19. É
for.
sempre aquela coisa da NBA depois da meia-noite, é complicado.
Yes. Vem o draft dia 18 e, ao que parece, só foi 2, 3 dias antes, no máximo, que vieram os rumores que seria o Anthony Edwards a primeira pick.
Não,
Portanto.
já vinha mais tempo, mas pronto.
Ok, mas digamos que só aquela certeza só surgiu 2, 3 dias antes.
É, certeza como quem diz, porque até à última da hora os Wolves tentaram, pelo
Uma
que se
troca.
diz, preparar a primeira escolha do draft, por isso. A
Ok.
escolher seria ele, não é?
Então eu tenho aqui o roster dos Wolves à minha frente e vamos fazer aqui um backseat GM. Portanto, a vantagem que eu vejo deles terem um jogador tão novo como o Anthony Edwards como a primeira pick, que pá, não dizendo que ele não merece, porque eu acho que obviamente ele era sem dúvida se calhar um jogador top 3 deste draft. Abre. Pá,
O
sem tirar nem
3
pôr.
estava consolidado. O top 3 sempre teve consolidado. Eram aqueles 3.
Sim. Podia haver
Isso.
trocas, porque de facto há equipas que não precisam desta posição, nomeadamente os Wolves, que o ano passado na pick 3 ou 4, na pick 6, aliás, mas pronto, picaram o Jared Culver para a mesma posição. Um jogador que me parece que vai ter um
Não,
upside enorme.
o Gerard Cover é mais para 3, mas não é a mesma posição.
Não, ele foi draftado como shooting guard. O que ele tem jogado na NBA muitas vezes é um small lineup com ele a small forward, mas.
Sim, é o que eu tenho jogado também, por isso.
Mas pronto, para além disso, ainda tem o D'Angelo Russell, e o Josh Okogie, que também o ano passado, durante a miséria dos Wolves, tinha tido alguns upsides, na minha opinião. Portanto, é assim, temos aqui uma posição que pode ter dois, três jogadores e que eles de facto não queriam reforçá-la. Eles estão com falta de point guards. E neste momento só tem quem? O Ricky Rubio, não é?
E agora o Anthony Edwards ou o D'Angelo Russell. Qualquer
Pá.
um deles pode ter um combo forte.
D'Angelo Russell sim com combo guard, concordo, porque ele consegue jogar com e sem a bola nas mãos. O Anthony Edwards ainda não vi isso. Acho que é uma justa primeira pick, sem dúvida, mas não me parece de todo que ele vá ser já de caras um combo guard. Ele ainda não tem perfil para ser um point guard, apesar de no college ter dado average 2.8 assists, vá 3. Acho que não tem ainda o que é suficiente. Ele tem. É uma coisa que para mim, para a posição dele, é importantíssima. Que é. Tem um corpo já bastante de homem adulto. Ele é tipo um tanque.
O homem parece que se enganou no desporto, que é para a NFL e que vou por ir para a NBA. Tem um corpo, uns ombros, que aquilo é uma coisa assustadora.
Mas depois, a lançar ainda é muito subpar, digamos assim. Ainda é um jogador que não lança como deve ser, minimamente triplo. Lançou 40% de campo e 29% de triplo. Não são números alarmantes, estamos a falar de uma época de college que parou a meio, não é? E que ele tem muitos outros upsides. Mas se reparares, à exceção de, sei lá, top 6, 7, nem sei bem quando é que começa os shooters. Este draft teve muitos shooters, mas nenhum deles foi principalmente na lottery. Na lottery foram jogadores muito... Nem sei como é que é de chamar, porque...
Quer dizer...
Não vou dizer estranhos, porque não é estranho, obviamente, que os jogadores no
college... Não são estranhos, houve aqui algumas pessoas que subiram muito nas boards nas últimas vezes. Uma pessoa que subiu bastante, já lá vamos. Não estou a falar de quem tu estás a falar, de quem tu estás a pensar. Quer dizer, se calhar até estás a pensar na mesma pessoa que eu. Mas sim...
Estás a pensar no Jalen Smith na mesma, mas o Jalen Smith era dos poucos que lançava. O Jalen Smith, o Devin Vassell...
Mas o Jalen Smith subiu bastante, não é isso que eu quero falar. Estava aqui a ver. O draft. Este draft até é guard heavy, comparado com alguns. E é uma das coisas que. Mas sim, tens razão.
Mas não shooter... são de todos os guards que temos visto nos outros anos. Por exemplo.
O melhor shooter foi o 14 para o Celtics, pelos vistos.
Não, eu acho que o Jalen Smith. Ele lançava acima dos 40%. Ele é... Eu acho que foi por isso a razão dele ter subido tanto. Não era o Jalen Smith que lançava acima dos 40%. Perdão, era o Obi Toppin. O Jalen Smith lançava 37%, mas com um volume um bocadinho mais elevado. O Obi Toppin lançava acima dos 40% de triplo.
Mas o Jalen Smith, mesmo assim, para um power forward, lança 36%
em
Maryland.
E tens que ver que, mesmo assim, é quase 30% dos shots dele são de triplo.
Pronto,
Era o Tyrese Haliburton que eu estava a pensar, não era o Obi Toppin acima dos 40, mas pronto.
Pois, também estava a ver onde é que tu ias buscar o Obi Toppin acima dos 40.
Mas vamos pegar aqui nesta nova geração de guards na NBA, porque é o tópico mais interessante desta lottery, que é... Estes guards nada têm a ver com os últimos que tivemos visto nos últimos anos. Apesar do Luka não ter sido rotulado propriamente como um shooter, o Trae Young era um shooter. E viu-se em que posição foi. O Luke era um all-around player, mas que também sabia lançar. Na NBA não tem números fantásticos, mas lá está. Para o perfil do jogador dele também não precisa de ter. Agora, deixa-me só ir aqui confirmar o draft do ano passado, só para tirar as temas. Porque eu penso que no início... exato. Temos Ja Morant, RJ Barrett, o Darius Garland, o Jared Culver, o Kobe White... Todos estes guards vinham com alguma, se não muita, reputação de saberem lançar. E depois, se nós olharmos para o resto das outras posições...
Já Morant não foi assim tanto por...
Pois não foi por isso. Mas ele também sabia.
Até porque as comparações dele eram todas a guardas mais atléticos. John Wall, Russell Westbrook, por aí, calma.
D-Rose, sim, eu sei. Mas a questão é que ele também sabe.
Os guards que a sua principal qualidade seja lançar, não é?
Sim, mas estamos a falar de um gajo que lançava também acima dos 36. Não estamos a falar de 29 nem 30. Ok, e depois tu reparares nas outras posições que foram escolhidas, tu tens, à exceção do Zion, mas pronto, isso é um caso à parte. Tu tens o DeAndre Hunter, que é um belíssimo shooter, o Cam Reddish, que era um 3D player em Duke, tens o Cam Johnson, que também era incrível, e depois tens Tyler Hero, Romeo Langford. Isto tudo na lottery. Portanto, de um ano para o outro, vimos aqui uma mudança de paradigma enorme entre os guards que foram picados, principalmente porque, à exceção do James Wiseman, eu acho que ninguém quis muito saber dos centers neste draft, na lottery, e eu percebo porquê, porque à exceção do James, não me parece que houvesse assim nenhum center que nós olhássemos e disséssemos, ok, este sim vai trazer algo novo, ou este sim tem algo interessante e diferente para trazer à minha equipa do que apenas um center que saiba defender, que saiba afundar, que seja atlético, pá, um monte de características já presentes na NBA. Dos poucos centers que nós vimos nos últimos anos a serem picados no início, que antes era uma trend enorme, mas deixou de ser, foi apenas o DeAndre Ayton e o Joel Embiid, o Kat, que são todos centers. Ok, o DeAndre Ayton ainda não provou o suficiente, mas parece-me que são todos centers, não sei, podemos chamá-los de nova geração, porque são. E havia uma razão pela qual eles eram picados tão cedo. Hoje em dia, nós ficamos mais pelos guards ou por aqueles wings que já conseguem fazer um pouco de tudo. E esquecemos um bocado desta posição, porque é sempre dito que a NBA é um jogo que está a transitar para fora dos centers. Mas depois nós vemos que as equipas que mais têm sucesso, à exceção se calhar dos Lakers, que jogam com um power forward center que é bastante diferente e com uma dinâmica bastante diferente, todos têm um center que é bastante importante. Nós vimos agora o Jokic a chegar às finais de conferência, que ele é um point guard com altura de center e que é completamente absurdo o que ele faz. Temos também centers que fazem um bocadinho de tudo e que tiveram que aprender a lançar para se manterem na NBA. Estamos a falar de malta como o Zubac, o Daniel Theis, o Bam Adebayo, que é incrível, não é? E que são todos centers.
Sim, mas
que...
o Bam Adebayo já estava daí dos que disseste, é o que lança melhorzinho.
Sim, mas estou a falar, pronto, sim, ele é dos que lança melhorzinho. Mas o DeAndre também acho que ainda vai conseguir acrescentar isso ao seu jogo consistentemente.
Sim,
ele já o faz
tempo,
de vez em quando, mas consistentemente.
Tem bastante tempo.
Pá, mas não sei, o Anthony Edwards é... Eu não sei se ele vai ficar muito tempo em Minnesota, honestamente.
Sim, nós não sabemos só se que vai estrear, quer dizer, ele já fez os chutes todos com coisa, nós sabemos como é que a NBA é, para haver uma boa oportunidade. Nunca sabe, há equipas que se dizem estar a tentar fazer um rebuild, nunca sabe até que ponto é que os Wolves conseguem alocar um contrato assim de uma superestrela. Nunca sabe, na NBA nada é impossível, não é? Nós já vimos muitas
o
coisas.
O cap deles não é péssimo, lá está.
Não, conseguem dar um bom contrato. Aquela ideia do Devin Booker acabou. Porque os Suns estão a construir uma belíssima equipa para ir aos playoffs e vamos falar disso outra vez. E duvido que fazer isto tudo e trazer tanta gente e ter uma off-season tão boa, esse sonho de juntar os três, pelo menos para já acabou. Por isso vamos ver. Mas pronto, eu acho que o Anthony Edwards, pelo menos os três, é o melhor fit. Ponto.
Sim, eu acho que ter um backcourt com o Lamelo e com o D'Angelo Russell, aquilo era...
Era horrível, não só defensivamente, e até porque são jogadores muito parecidos, a dinâmica ia ser muito complicada. Não é tanto... Epá, é complicado. Não é daquela maneira como quem diz que jogadores como o Chris Paul e o James Harden são jogadores ball heavy, mas são jogadores diferentes, não é? Não são jogadores iguais, por isso... conseguindo trabalhar juntos, tal como o Russell Westbrook, que é um jogador que precisa de bola, e o James Harden também, mas o D'Angelo Russell e o Lamelo são jogadores muito, 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 muito parecidos. O skill é idêntico, a ponto de ofensivamente, essas coisas. Não sabemos se o Lamelo vai ser melhor, pior que o D'Angelo Russell, não é? Tem bastantes perspectivas.
Eu acho que o upside é maior, eu diria, mas ainda é cedo.
Sim, mas ainda é cedo, não é? Não estou a dizer que não quer fazer previsões já. Ainda não vimos estes jogadores a bater uma bola num campo de basquete NBA, não é?
Até sim, o Lamelo, mas o Lamelo estava a jogar
até porque nós
pro.
Podemos ver daqui a uns 6 meses, podemos voltar a falar disto, e afinal, epá, o Lamelo se calhar era... não se traduziu assim tão mal para a NBA, se calhar nos Wolves até dava ajuda, e o Anthony Edwards se calhar nem fez nada. Podemos daqui a 6 meses até estar a dizer isso, não é? Porque isto é inevitável. Uhum. Mas eu acho que, à primeira vista, draft, a ver reports, a ver boards, tudo, eu acho que os Wolves, a não conseguir trocar a primeira pick, foi a melhor escolha que eles fizeram.
Ok. Pronto, pá, já chega de falar do Anthony Edwards. James Wiseman, sem surpresas, acho que a sim. posição mais fraquinha no roster dos Warriors era, sem dúvida, a posição de center.
E tinha que ser. Ainda por cima, depois da notícia da lesão do Clay, tinha mesmo que ser.
Sim. Eles reforçaram-se bem nesse sentido. Eu acho que eles ainda conseguem ter uma belíssima equipa para os playoffs. Foram buscar um center bastante ok, mesmo na free agency. E agora, ainda por cima, têm este miúdo. Este miúdo vai ter dos melhores backcourts, agora infelizmente sem Clay, mas mesmo assim vai ter dos melhores, se não o melhor point guard para...
para vai ter!
Para,
é
para,
um...
para poder jogar. Para, o espaço que o Steph Curry cria para todo, todo o resto da sua equipa é absurdo.
E vai ter ótimos colegas. Vai ter, epá, eu acho que o homem vai ter tudo. Vai ter realmente um lugar de destaque na equipa, porque além de ser o rookie número 2... vai jogar numa equipa vencedora. O ADN dos Warriors, mesmo que a época passada, é de uma equipa vencedora. Faz-me um bocadinho lembrar, agora numa coisa diferente, foi na altura do Tim Duncan. David Robinson também se lesionou. Os Spurs tiveram uma época horrível.
Sim, draftam, mas eles sempre tiveram cultura Duncan de center. Os Warriors não há muito... Pronto, não têm.
Não é isso que eu estou a dizer, não é isso que eu... Não me deixas acabar. O que eu estou a dizer é, quando eu falar de uma equipa que é um contender, ou uma equipa de playoffs, pelo menos... fica um ano mau por lesões, neste caso, que é igual, e seguir draft, ok, talvez o time Duncan, toda a gente sabia que ele ia ser um franchise player, o James Wiseman maneira não sabemos, mas epá, é na segunda pick, e tem um lugar destacado, ele não tem um center que dizem, ok, se calhar não joga porque este joga ali, não, é ele e ponto. Vai ter muitos minutos, vai aprender com o melhor, se calhar o melhor para muita gente, o melhor point guard, se não top 2, de certeza, da história da NBA, tem... Um bom colega big no Draymond Green, pelo menos na parte defensiva, e epá, eu acho que há aqui tudo para ser uma época muito interessante, tanto para o James Wiseman como para os Golden State Warriors.
Ok, eu concordo, eu acho que mesmo assim o backcourt é bastante interessante. Steph Curry e Kelly Oubre Jr., que vai jogar a shooting guard, quase certeza, para o Wiggins jogar a 3, quase certeza, diria eu. Porque não me parece que eles vão meter o Jordan Poole ou o Wanamaker a starter? É, pá, acho que não, não é?
Não, acho que o Wanamaker vai ser o...
Six-Man, pai.
O Six-Man da Lux.
Yeah, também me parece que sim. Depois, foram buscar o Nico Mannion ainda, que é interessante para estar atrás do Steph Curry.
E para aprender com ele. Uhum. Eu gosto disso. Por acaso até uma pita que eu gosto da posição... Há um ano nós não diríamos que o Nico Mannion ia ser second rounder, mas...
A NBA precisa épocas... de mais do que apenas scoring, a verdade é essa.
Exato, e as épocas também acontecem, não é? College, tudo. Acontece. Nada acontece por acaso. E ele acabou um bocadinho por se ver com isso.
Certo.
Mas
eu acho que o James Wiseman vai ter tudo para ter canal. É assim, ele está a dividir a posição com os jogadores que nem sequer são centers de raiz, não é?
Sim, tem. Esta equipa tem presente e futuro...
Pronto, James Wiseman, bem picado, sem dúvida. Depois, pá, não vamos falar muito do Lamelo, acho que é completamente justo.
Sim, não é? É como aquele. Ok, tirarmos aqueles dois, tem que ser aquele. E era, pronto.
Sem dúvida, o jogador mais. Que jogou na melhor liga do draft, não é? É assim.
Sim, estamos a falar da.
Não é na melhor liga, porque obviamente a Euroliga é melhor, mas que jogou num ambiente mais competitivo, à exceção do Danny Avdija, se calhar foi.
Sim, e do Tio Melodon, também João em França.
Sim, mas estamos a falar, imagina, o Danny tinha spotlight na equipa, e o Lamel era o segundo...
E o R.J. Hampton também, então...
O R.J. Hampton correu como correu, ele não tinha spotlight, minimamente.
Está bem, mas estava...
Estava na Austrália, sim.
Sim, também.
Pronto, mas lá está, o Lamel teve num campeonato de homens grandes, teve toda aquela situação na Lituânia, teve muito tempo a aprender, e a prova disso é que... Apesar dele ainda não ser propriamente muito efetivo no seu lançamento, acho que isso é a coisa mais fácil de conseguir melhorar ao chegar à NBA. Normalmente as percentagens descem. Ele, como estava num campeonato que já era um campeonato profissional, não era college, não me parece que vá ter um decréscimo enorme nas suas percentagens de lançamento. No entanto, o tamanho que ele tem permite-lhe ser um point guard com uma court vision enorme e dar average de 7 assistências numa liga como a australiana. Epá, é incrível. E 2 steals per game também o é. Isso só prova que, ok, ele não é o melhor defensor, mas que tem. Epá, pode melhorar imenso. E a prova disso é que a sua rapidez permite-lhe roubar bolas em transição imensas e imensas vezes. E isso é. A forma como ele faz isso, e falo effortlessly, pá, é incrível, honestamente. E a forma como ele é rápido, e ataca rápido, e pensa rápido, isso para mim é algo que não se pode ensinar, digamos assim, não é algo que se possa ensinar de um dia para o outro, e é uma skill bastante importante. Agora, se de facto ele vai ter canal em Charlotte, vamos ver. É complicado porque acabámos de dar um contrato enorme ao Terry Rozier e o Devontae Graham acabou de sair da melhor época. Pronto, ele também só fez duas, mas pronto. De uma época candidata a MIP, incrível.
Tá bem, mas no fundo os Hornets tinham que fazer assim. Vamos pegar no melhor talento que há aqui. Porque, pá, é uma equipa que...
É uma equipa que?
De...
Pronto, já foi a tua internet. É mais do mesmo.
Saindo do Gordon Hayward. Mas isso é para outro dia.
Sim, mas o Gordon Hayward não é backcourt, por isso.
Mas o Lamel ali não... Mesmo com aqueles dois, não estraga ninguém, porque... Lá está, ele tem tamanho também para jogar a shooting guard. Não é? Não estraga nada. O Terry Rozier pode ser um ótimo six man, ou mesmo o Devonta Graham. Ponto.
Eu acho que ficamos pelo Devonta Graham, sim.
Sim, sim, sim. Até porque a nível de contrato, e o Terry Rozier já mostrou muitas vezes que pode ser um grande point guard. Especialmente na altura dos Celtics. Mas tens, além de teres o jogador mais hábito do draft, isso é de certeza. O jogador, não só pela família de onde é, desde quando é que ele está a ser
scouted? Desde...
Exatamente. Epá,
as pessoas dão underrate no Lamelo porque ele é overscouted. É uma coisa que eu ouvi e de facto faz muito sentido. Não é só sobre o Lamelo.
Também.
A forma como já estamos a ver todos os jogos dele há anos e a fazer nitpick nas coisas que ele erra e a não olhar para as coisas que ele faz bem.
E quando fez aqueles 92 pontos, mas ele estava só à mama, como se diz em bom português. É uma coisa fantástica. Nós estamos a acompanhar, parece que tivemos um filho, não é? Nós tivemos um filho e agora ele chegou à faculdade.
É um bocado isso.
Tu percebeste? No fundo é quase isso. Nós lembramos do Lamelo. O Lonzo entrou, mas a gente... isto é um bocadinho síndrome de Cristiano Ronaldo. Vocês acham que eu sou bom é porque ainda não viram o Fábio Paim. Era o Lonzo a dizer, vocês acham que eu sou bom, mas ainda não viram o meu irmão. Era um bocadinho esse efeito. E nós vimos realmente o rapaz, com todos os stresses que houve, desde a Lituânia, agora para a Liga do Pá. Epá, ter um pai assim não deve ser fácil.
Sim, sem dúvida. Eu acho que ele mesmo assim, depois daquela coisa da Lituânia, que lhe podia muito bem ter estragado a carreira, porque... Tu não metes um miúdo de 17 anos a jogar num campeonato profissional quando não sabes língua, quando não sabes formas de jogar daquela malta, quando não sabes...
Claro.
Uma decisão completamente...
Eu acho que... Não sei o que é que se fala na Lituânia. Lituanês?
Lituano.
Mas sei lá, havia tantos países e porque é que a Austrália não foi um logo?
Eu tenho quase certeza que Espanha seria a melhor opção. Mesmo para jogar inicialmente na segunda divisão ou nas equipas júnior. Sim.
O que tu tens, o Ibaka acho que também veio da segunda divisão, se não me engano. Vá, estamos a falar de... E não tenho a certeza.
Este ano também tivemos um que veio da segunda divisão.
Poucos jogadores.
O Danny, por exemplo, passou a sua época toda quase na segunda equipa.
Nem todos são Lucas, que vem do Real Madrid, nem Henrique Rubios, que vieram do Barcelona.
Bem, mas terminamos a conversa top 3, vamos ser mais rápidos agora. Nós vamos falar da Lottery, acho que estarmos a ir ao pormenor de todos os jogadores é uma seca dos diabos. Quarta pick foi a que mais me surpreendeu. Patrick Williams subiu bastante nos draft boards e foi picado em quarto pelo Chicago Bulls. Opiniões. Chicago Bulls reforçaram-se numa posição que precisavam.
Ponto. Havia dois. Ou era o Patrick Williams ou o Danny Avdija. Pronto. Eu fiquei surpreendido não ser o Danny Avdija porque, pronto, é um jogador naqueles moldes que nós estamos a falar. Uhum. Por exemplo, do Luca, que praticou basquete numa liga muito competitiva, se calhar, não é se calhar, é mesmo a segunda liga mais competitiva do mundo, de basquetebol. Estamos a falar da Euroliga.
Sim, e ele jogava em Israel. Israel é a parte de Espanha, são sem dúvida os melhores campeonatos da Europa.
Tens vários. Mas sim. Onde eu quero chegar é... mas há sempre aquele estigma do jogador europeu. Mas pronto, depois de ler um bocadinho, percebo um bocadinho... Uhum. Mas o Patrick Williams traz mais defesa numa equipa que precisa. E não sei até que ponto não houve mão um bocadinho de converseta com o Billy Donovan, epá, mas já não me parece assim tão descabido os Bulls terem escolhido. Depois já ler algumas coisas aqui, um bocadinho
Eu
ainda.
continuo a achar estranho um jogador que nem é um 3 and D, é tipo uma defensive presence, sem um grande jogo ofensivo desenvolvido, mas que acabou de fazer 19 anos esta semana. Ainda é muito novo. O que me faz parecer estranho no meio disto tudo é, ok, nós tínhamos aquela conversa que de facto ele teve practice com a equipa, enquanto que o Danny não, por todas as questões de Covid. E isso de certeza que influenciou. E imagina, nos últimos anos todos, nós olhamos para as picks dos Bulls, e se de facto não tivessem tido problemas com lesões e tudo mais, os Bulls têm sido uma equipa bastante inteligente a draftar. Tem.
Ah, sim, só tiveram, foi muito mal treinado durante muito tempo. Tiveram um GM horrível e agora tem um GM bom.
Tiveram Tom Thibodeau, eles sofreram tudo o que podiam nos últimos anos.
Epá, eu não sei, por exemplo, Patrick Williams, à vista de, na quarta pica, até parece que é pedido outra equipa, não é? De repente, mas depois também vemos que é um jogador que entra numa posição que eles também precisam, não é? Não sabemos até que ponto é que ele também não pode ser usado num trade package.
Eu só
Mas
tenho
acho que ainda é
receio de
muito.
uma coisa, que é a falta de poderio de jogo ofensivo no frontcourt dos Bulls. Porque é assim.
Eu acho que, a equipa americana ainda tem muito medo de escolher o jogador europeu. Também.
Eles
Muito
escolheram o
medo de escolher o europeu.
Markkanen há 2, 3 anos.
Sim, mas por exemplo, mas mesmo assim, o Luka é sem dúvida o melhor jogador do draft de há 2 anos,
E
não
passaram-no
é?
até à pick 3, claro.
Exato, e mesmo assim ele foi trocado.
Pois foi. Pois foi.
Vês?
Que
Vês?
ele era
Ah,
para ser pick 5,
teve
né?
a equipa que o Caras o queria, que era os Mavericks. Mavericks é das poucas equipas que tinham, pronto, né? O maior jogador da história dos Mavericks é europeu, não é? Não vamos estar aqui com rodeios. E há muito. Acho que eles têm muito medo que o jogo europeu não se traduza para a NBA. Ainda. Mesmo com provas como o Luka, Porzingis e por aí. Mas temos de lembrar que a Euroliga é mais competitiva que a NCAA.
Sem dúvida.
Bom, eles jogam com homens adultos. À paulada. Homens que já estiveram na NBA. Homens que ainda vão para a NBA. Pronto. Se é um reach, é. Mas dos reaches que aconteceram, acho que este é o que tem menos bust potential, percebes?
Não sei, mano. Continua a ser uma pick 4. É muito complicado nós estarmos a dizer que uma pick 4 que não. Ah, mas nós já estávamos à espera que ele fosse assim. Não importa, é uma pick 4.
Pá,
Acho que para mim
sim.
continua a ser a pick que tem mais bust potential. É, continua a ser o Patrick Williams. Porque se ele fosse, digamos, para cima de 10, se calhar não ligava. Mas estamos a falar de uma pick que é, epá, top 5. Top 5 pick, não podemos desperdiçá-la, entre aspas. E sinto que os Bulls podem ter cometido um erro, apesar de eles precisarem sim de defesa, porque o backcourt deles é péssimo a defender. E apesar de sim de eles precisarem de bulkiness no frontcourt, sem dúvida, não sei. Lá está. Nós vimos footage, mas footage vale o que vale. A época do college acabou a meio, antes de meio, e não tivemos oportunidade de ver quase nada destes jogadores.
Sim, já tiveram 12 jogos, ou o que é
A
que foi? Foi
maior parte deles
muito
tiveram no
pouco.
máximo acho que 29.
Não houve March Madness, não houve aquela coisa do mata-mata, não houve muitos stakes nesta temporada. Se calhar se magoou um bocadinho o draft de alguns ou outros, sim, é capaz.
Pronto, depois na pick 5, temos um bocado o mesmo perfil, o Isaac Okoro, que também é um 3 and D, que lhe faltou o 3 ainda. É um jogador primariamente defensivo que tem um bom vertical jump shot, sem dúvida. É interessante. É atlético para chuchu, mas também me parece arriscado para a pick 5. Lá está. Shooting guard small forward, Danny Avdija já está available. É certo que só jogou 4 jogos pela equipa principal do Maccabi Tel Aviv, mas acho que é um jogador muito mais feito. Pronto,
Ah,
não,
mas
não vamos entrar em detalhe no resto dos jogadores. Pick 6, Onyeka Okongwu. Não me
é que
oponho.
há. É pá, não me oponho, mas eu não sei que se fosse os Ox, não sei se, por exemplo, podia ter escolhido o Danny, podia,
Tem
mas.
esse setor já muito coisa, e lá está. Tem
Não,
o
é pá,
DeAndre
mas.
Hunter ainda agora.
Exato, era o que eu ia dizer, mas os Ox já tem uma equipa que já tem muito potencial jovem há alguns anos para cá. Por isso, qualquer pick que eles iam escolher aqui e adicionar a isso, eu acho que pronto, é ela por ela.
É assim, eu acho que sem dúvida a equipa deles vai ter uma competição absurda este ano, absurda em termos de posições. Só para posições de guard nós temos Trae Young, Rajon Rondo, Cam Reddish, Bogdanovic, Kevin Huerter. Só para guards. Depois ainda temos aqui o Tony Snell, que ninguém sabe onde é que ele vai parar, mas o que é certo é que o Tony Snell anda a lançar mais de 40% de triplo há 3 anos seguidos, por isso, that means something.
Depois... Ele é bom jogador, ele contribui. Uhum. Qualquer que seja.
Sim, ele é bom bench player, sem dúvida. Depois, para small forward, Solomon Hill, Gallinari, agora o DeAndre Hunter, que também pode jogar a power forward. E depois, para power forward, nós já temos o Onyeka, o John Collins, o Clint Capela, que também é center, não é?
Sim.
E depois ainda temos o Bruno Fernando, que é do draft do ano passado também. Esta sim, equipa também vai ter imensa competição entre os slots. Eu não queria ser este treinador, porque muitos deles são jovens. A competição é boa, mas nos jovens pesa mais do que em homens feitos. E estamos a falar de miúdos que a maior parte deles são freshmen. Atenção, esta classe teve muitos jogadores que são freshmen. 18, 19, 20 anos. E é complicado nesses jogadores não veres playing time quando chegas a uma equipa de jovens em que tu sentes que és melhor do que os que lá estão ou dos que os que lá estavam antes. E que não obtiveram resultados e que já fizeram 60, 100 jogos na NBA e ainda assim não resultaram. Mas
sim,
pronto.
É diferente.
Consigo perceber, lá está. Depois, Killian Hayes. Uma pick que eu gostei muito. Acho que, sem dúvida, foi para uma equipa interessante para os Pistons. Uma equipa que está a fazer um rebuild. Mandou a casa toda abaixo.
Eu não estou a fazer rebuild. Já está a Tower Defense. Que...
Não, eles já estão a trocar todos os centers. Não sei como, não sei quem é que conseguem enganar, mas o que é certo é que estão a conseguir. Killian Hayes a par do LaMelo Ball, sem dúvida o jogador com mais court vision, eu diria, deste draft. Também vem da Europa, da Alemanha. Como vimos em Scout Reports, querem que ele seja aquilo que o Dante Exum nunca foi para os Jazz. Eu acho que a cena que mais gosto de ver nele é a forma como ele se movimenta, a forma como ele penetra... ali os centers, penetra ali o garrafão e assim que ele tiver um jump shot consistente, my god, vai ser incrível, porque ele já lança 50% de campo, apenas lhe falta aquele triplozinho que ainda é muito aquém, honestamente. Depois, pick número 8, Obi Toppin, o meu jogador favorito do draft, acho que é o jogador que está mais preparado, sem dúvida, para ir para a NBA, falta-lhe defesa, falta... Mas ainda assim acho que vai ter um impacto imediato, principalmente na equipa onde vai estar. Acho que os
Knicks... Não diria que não. Seja um jogador que está muito preparado para a NBA, mas...
Eu acho que é.
Mas dizes porquê? Isso porquê?
Primeiro porque é mais velho.
Oh pronto.
Segunda porque ao ver a evolução dele ao longo destes 2 anos que ele esteve no college... Dá para perceber bastante a melhoria de um ano para o outro e é por isso que ele o ano passado não deu sequer de Claire para o draft. Ele melhorou imenso, mas imenso, o seu posicionamento em campo. Agora apenas falta o work ethic, que foi o que nós discutimos no outro dia, e saber defender lateralmente. Porque é assim, se nós estamos a falar em transição, correr e tudo mais verticalmente para roubar uma bola, tranquilo. Ele dá average a 1.2... blocks per game.
Tranquilo. Ah, bem, mas nós já tivemos uma discussão que...
Blocks não significa defense, eu sei. Mas é o que eu estou a dizer. Defesa em transição, ele é tranquilo. Tudo bem. O problema é quando são ataques ponderados. Não são quick breaks, percebes? Aí ele fica muito aquém.
Eu vejo um jogador um bocadinho burro. Pá, uma... Epá, deixa muito a desejar na defesa. Epá, e somente o work ethic chateia-me, porque acho que um jogador que não tem cabeça para trabalhar, eu sei que essas coisas também se podem trabalhar, certo? Epá, mas entrar assim na NBA é um bocadinho...
Sim, é o pior rótulo dele e é a razão pela qual eu acho que ele não subiu mais.
Sim, mas deixa eu estar nos Knicks. Mas vai ter um treinador que lhe vai dar na cabeça.
E que vai pôr a jogar 48 minutos por jogo, não é verdade?
Sim, ele não tem tempo para... Outra coisa, vai estar todo estafado dia sim, dia não.
Pronto, e estamos a falar de um jogador que para mim tem o melhor jump shot desta draft class, mas de longe, o homem lança 70% de 2 pontos, é assim. E não estamos a falar só a fundanços.
Já ouviste o hitmap dele?
Sim, ok, são os shots até 10 feet, mas não importa.
Está bem, Zion.
Ok, mas não é só Zion, a questão é essa, é que ele lança 39% de triplo com 21% dos seus shots a serem triplos.
Pronto, mas lembra-te sempre de uma coisa, a linha deles é mais pequena que a da NBA.
Sim, sim, claro, é o que eu estou a dizer, a transição não é imediata, mas estes shots a 10 feet acho que são completamente tranquilos.
Está bem, sim, mas isso é o que se diz, é o shot mais fácil.
Pronto, vamos acelerar isto, já estamos aqui muito tempo. Pick 9, Danny Avdija, pensávamos que ia ser mais alto.
Lindo, um steal dos Wizards. Epá, apoio. Juntamente com o Rui, Bradley Beal, John Wall, sabes lá o que é que vai acontecer, sabes lá como é que ele vem.
Equipa boa para começar, eu acho.
Lindo. E como é que se chama o gajo que eu gosto também? Já também sei. O Bertram também. O Center, o Mo Wagner. Pá, excelente. Tem ali fundação, tem ali tudo. Pá,
não, não é o Mo Wagner que estás a falar? Ou é? Estás a falar do Bertans?
É. Já falei do Bertans e quero falar do Mo Wagner, também gosto muito do Mo Wagner.
Okay.
Epá, excelente. Tem ali fundação, não sei até como vão ser competitivos, epá, mas já temos ali algum tipo de alguma coisa.
Uhum.
Ponto. Se algum dia os via, por exemplo, ele está pela. Via. Viu? Via tá... uma equipa que tem um Bradley Beal, que é uma máquina ofensiva. Tem um dos melhores chutas da NBA, no Bertans. Tem um jogador que este ano vai voltar melhor com a certeza, que é o Rui Hachimura. John Wall, vamos ver o que é que lhe vai dar na cabeça, não é? E como é que ele vai voltar fisicamente? São 2 anos sem jogar, é muito tempo. Epá, se eu sempre fazendo previsões, estivendo as equipas, sem saber como é que elas vão jogar, se me surpreendia a vê-la tipo a ser uma 8ª seed, não surpreendia. Ou ir pelo menos ao.
Os Wizards? Ao
sim, não me surpreendia.
Ah, não, de todo. Eles têm um center bastante. Satisfaz bastante, como se dizia na escola. Um backcourt que tem tudo para ser incrível, porque já foram incríveis. Dos melhores shooters da NBA, sem dúvida, no Bertans. Têm.
Aliás, o melhor shooter com 9 dedos e meio.
Exatamente. Tem ainda agora o Thomas Bryant, que tem um upside enorme. Eu gosto bastante dele. O Rui Hachimura, que teve uma época bastante ok e que tem também espaço para crescer. E o Troy Brown Jr., que melhorou bastante o ano passado, sem dúvida, porque também teve espaço para isso. Portanto, honestamente, acho que tem uma equipa bastante capazinha para ir aos playoffs. Vamos ver o que é que vai acontecer com o John Wall, porque o backup é o Ish Smith e digamos que o Ish Smith não é, pronto. Se bem que eles foram buscar o Raul Neto, mas o Raul Neto é undersized, complicado. Bem, top pick 10, Jalen Smith, subiu bastante nas boards por ser um jogador que lança bem e até esta pick ainda não tinham sido picados grandes shooters, à exceção do Obi, mas com um volume assim significativamente grande, só o Jalen. Segundo ano, Maryland, foi para Phoenix para center, para jogar atrás do DeAndre Ayton. O que é que te parece? Eu acho que isto foi porque eles já sabiam que iam perder o Aaron Baines. Desculpa, mas.
Pronto, mas ele é center power forward, mas eu acho aqui uma oportunidade perdida não picar o Thales a Liberty, não é? Para muitos, o melhor point guard deste draft. Sim, mas mais bem preparados. Não, mesmo à frente de Lamelo. Muitos analistas põem o Terrence Halliburton à frente do Lamelo.
Já sabes que os americanos vão sempre pôr os americanos, apesar do Lamelo ser americano, não jogava na América.
Sim, opa, mas eu não vejo, por exemplo, vejo o Terrence Halliburton a adaptar-se bem à NBA.
Eu também vejo o Lamelo a adaptar-se bem à NBA, a lançar muitos tijolos, mas a fazer 10 assistências por jogo.
Imediato, eu não sei como é que vai ser, porque estamos a falar de uma equipa que tem de Aaron Fox na posição dele, não é? Mas eu acho que o Santos tinha aqui uma oportunidade.
Mas ele pode jogar a 2 também.
Sim, mas também tens aí o Bucket Sealed.
Que vai ser trocado, com a certeza.
É pá, capaz de ser bem. Mas é assim, no lado de uma equipa podia ter um point guard a aprender com o Chris Paul, está lá. Excelente, para agora, mas o Chris Paul não está lá para sempre. E o Ali Burton era logo a entrar. Nem todos os point guards têm a oportunidade de estar tão prontos para a NBA e de aprenderem com um dos melhores de sempre na sua época de estreia, a segunda época. Pronto, e o Tyrese tinha uma oportunidade disso, o Suns tinha uma oportunidade disso. eles acabam por dar resign também ao Darius Saric. Epá, não sei, acho que o maior reach foi o Jalen Smith. Ponto, os Suns, que até agora têm sido imaculáveis na sua off-season e tudo. Epá, está alguma coisa a apontar. Para já, posso comer totalmente das minhas palavras daqui a uns tempos, é esta escolha. Ponto.
É assim, eu só não estou tão cético, porque de facto eu acho que, à exceção do Abdel Nader, que é o único que eles têm para power forward, porque não parece que o Cam Johnson vá de todo jogar a power forward, ele vai jogar a small forward e se calhar, não, nem dá, é complicado porque tens o Miles Bridges, pois é, o Miles Bridges tem andado a jogar muito, muito bem. Pronto, de qualquer forma vai ser o teu 6-7 man este ano já de imediato. Porque não tens sub para o DeAndre Ayton neste momento, direto. Não é? Tens o Frank Kaminsky, que é power forward. Ah, não, já assinou. Hoje já assinou, pois foi.
Assinou hoje.
Pois foi.
Mas aí já estava a falar balão.
Pois foi. Então, pronto, não tens sequer. Tariq Owens é non-bird rights, também deve de saco. Chick Diallo também, ninguém sabe para onde é que vai parar. Dario Saric vai jogar por baixo do Cam Johnson ou vice-versa. Eu acho que ele vai ter playtime, bastante. Até porque o DeAndre Ayton tem um historial de lesões,
sim,
não é?
Eu playtime vai ter.
Vamos lá ver. Agora, vamos dar wrap it up muito quickly. Pick número 11, Devin Vassell, foi para a equipa que toda a gente queria que ele fosse. Comparações com o Klay Thompson, uma máquina defensiva.
E a equipa, ele transpirava Spurs. Pronto, eu fiquei super contente. O jogador favorito deste draft, por isso, estou super contente.
Lança acima de 40% de triplo, 136% dos seus shots. Os Spurs bem que precisam de shooting, sem dúvida.
Estava um jogador naquela posição. Ok, está bem. Ah, joga lá o DeRozan. Mas já ninguém. O DeRozan está lá só a perder tempo.
Ele já também joga small forward, o Devin. Por isso. Vamos ver. Depois, pick número 12. Tyrese Haliburton. Já falámos bastante deles. Foi para Sacramento. Nós queríamos que ele fosse para os Suns. Ainda assim, acho que vai ter playtime, porque ele também consegue ser como o guard.
O Kawhi Leonard era só conhecido por ser defesa e tornou-se um dos melhores two-way players.
Sim, mas não te esqueças, o Kawhi Leonard não era tão bom ofensivamente como o Devin era. O Kawhi Leonard não tinha o 3-point shot que o Devin tem.
Não, por isso é o que eu estou a dizer.
Yeah.
O coaching staff fez um jogador que era conhecido pela sua defesa a ser um dos melhores, se não o melhor two-way player da liga.
Yeah, pronto.
Agora pegas um jogador que tem um chute melhor, percebes?
Okay.
Não é que eu quero chegar a dizer que o Devin Vassell vai ser um Kawhi Leonard, não é isso que eu estou a dizer. Mas que temos aqui um jogador que vai para a situação certa, com se calhar a equipa onde toda a gente gostava de ir, se tivesse a oportunidade. Sim.
Pronto, ok. Continuando aqui no tópico, Tyrese Haliburton muito rápido. Vai Kings. Ter espaço, vai, porque o backcourt dos Suns neste momento, dos Kings, resume-se apenas a De'Aaron Fox e Buddy Hield. O resto são jogadores que pouco ou nada jogam, muito honestamente. E foram buscar também o Jamias Ramsey, que é uma pick bastante interessante para point guard. Por isso têm neste momento uma competição bastante boa e vão aprender com o De'Aaron Fox certas coisas que faltam ainda ao Tyrese Haliburton, que honestamente pode aprender com o De'Aaron Fox, pode. E lá está, a competição é saudável na posição, mesmo que seja shooting guard, é saudável. Nós não sabemos quanto tempo o Badil vai lá ficar. É uma equipa que ainda está a tentar puxar por um lugar nos playoffs, que está quase, mas que ainda falta qualquer coisinha, principalmente falta se calhar uma estrela, mas é bastante interessante, eu diria, e que mesmo assim vai ter espaço. Ok, pick 13, Kira Lewis Jr.
Pá, mais, é
o flash.
Sim, mas é o que eu digo. É um bocadinho muito como o Onyeka Okongwu. Vai para uma equipa com muita juventude e que vai adicionar a isso. Pronto, é aquela coisa. Aquele draft pick, vamos. É como o Jackson Hayes, o ano passado.
Uhum.
Mas em posições diferentes, não é? Porque o Jackson Hayes foi uma pick mais à frente, se não me engano. Mas, epá, vai para uma equipa jovem, vão todos ter a mesma timeline. Isso é bom. Para todos.
Estou a perceber, já. Pá, mas a questão é que nesta posição só tens o Lonzo e o Eric Bledsoe agora.
Pá, e só? Pá, epá, isso é outro problema que também temos de, também depois teremos que ir lá, porque não sei como é que isso vai funcionar, mas... os Celtics. escolheram o melhor shooter deste draft. O Aaron Nesmith.
Aaron Nesmith. Sim, 52% de triplo, sendo que é 56% dos seus shots.
Aaron Rodgers.
E que é, pá, não sei. Eu gostei bastante da pick, acho bastante interessante. 23 points per game no college é bastante. No entanto, apenas jogou 14 jogos porque teve uma stress fracture no início da season. Que, e depois, entretanto, acabou a season e não pôde voltar. Portanto, acho que tem um upside enorme. É para uma posição que tem QB competição, mas que pode fazer um impacto direto, sem dúvida.
Mas as vossas rotações são muito boas também.
Sim, e temos conseguem muitas ventanas rotações interessantes.
E conseguem jogar todos.
Depois, para terminar, temos o Cole Anthony, que desceu bastante. No início do ano falava-se que ele podia ser top 5. Muita gente dava-lhe bastante hype. E acaba por cair para a 15ª pick, porque o ano passado ele sofreu uma lesãozita no joelho, não é? No menisco. E pronto, não jogou 13 jogos depois da lesão, mas que pouco ou nada significaram. Playtime não foi minimamente suficiente. Portanto, não sei, este Cole Anthony é uma aposta. Eu diria que é como as picks dos Nuggets normalmente. É uma aposta.
Sim, o Cole Anthony há uns anos era muito bem cotado, não é? Mas pá, as coisas acontecem. Vem da minha universidade favorita, por acaso. Mas eu acho que só gosto de UNC porque tem cores bonitas e fica bonito nos ténis.
E porque Miguel Jordão?
Epá, eu não vi o Michael Jordan a jogar, muito menos no coisa, mas se fosse mais por Vince Carter.
Yeah, maybe, maybe.
Kobe White o ano passado.
Bem, agora para terminar, vais dizer mais alguma coisa sobre o Cole?
Epá, vai para uma boa situação também. Uma equipa precisava de um point guard e ele entra, não tem nada a perder.
Yeah, eu também acho que ele vai para o saquinho das esperanças. Se correr bem, corre. Se não correr, não é uma pique desperdiçada. Eu acho que é daquelas que pode ganhar valor por ser um jogador que tem um historial tão bom de trás, que trazia até o ano passado. E que pode valer uma troca. Agora, para terminar o episódio, vamos deixar aqui três nomes. Infelizmente já não vamos ter tempo para falar de todos eles. Que achamos que podem ser, fora da primeira ronda, fora do top 15, que podem ser nomes que vão dar shake-up a esta season da NBA. Força, diz os teus primeiro.
É, eu tenho o primeiro nome, é muito difícil dizer. O Alexej Popovski.
Ok, que vem do Olympiacos, mas que infelizmente não pôde jogar porque o Olympiacos já não joga na Liga Grega.
Pronto, está no standard, está numa boa posição também, pronto, naquela coisa de timeline, e é um jogador projeto. Faz-me lembrar o Giannis quando foi draftado, pá, jogadores totalmente diferentes, não é? Estamos a falar de um jogador que até tem um lançamento e tudo, são jogadores totalmente diferentes,
Sim, mas é um bocadinho quando o Goku está em cryostasis.
Exato, pá, vai treinar, é um jogador projeto, vai fazer jogos na Liga de certeza, e isso vai ajudá-lo. Tem um jogador que vai ser preciso calma. E eu acho que no standard com esta equipa vai estar na posição certa e vai ajudar na posição certa. Uma boa escolha.
Ok, e next. Pronto.
É o projeto. Quem é que eu tinha? Já era na segunda. Exatamente. O Vernon Carey, que pá, já foi talento de primeira ronda e caiu muito. E eu acho que os Hornets também escolheram bem. E tem tudo para fazer uma boa parceria com o Lamelo, por exemplo. O frontcourt dos Hornets é uma miséria, é de maus contratos.
Nick Batum.
Exatamente. O Nick Batum foi waived, mas agora estamos aí na corda bamba. E dá para a posição certa, tem tudo para evoluir e vou gostar de ver a dupla com o Lamelo Ball. E por terceiro, tenho o Theo Maledon, que também está no standard e quer ver aquele backcourt com o Shai do Theo Maledon, por amor de Deus. É uma das coisas que eu mais quero ver. Eu também um jogador que foi muito próximo, que jogou em França durante alguns anos e entra muito bem neste draft. Entra numa equipa totalmente como o Alex, por acaso quase consigo fazer uma equipa só com os dois. E epá, já não consigo dizer mais nada porque quer ver aquele backcourt com o Shai e acho que até dia 22 de dezembro não vou pensar noutra coisa.
Ok, e que jogador que achas que vai ser a desilusão do draft?
Pelo posição que foi escolhido, Jalen Smith.
Ok, pronto.
Mas posso estar completamente errado, como já
disse. Sim, claro, isto é, pá, uma long shot prediction. Pronto, este draft teve muitos europeus e muitos africanos. Foi o draft com mais africanos de sempre. E eu acho que a cena de jogadores americanos poderem ir às practices com as equipas influenciou bastante o draft stock deles, sem dúvida. E por isso acho que tenho aqui o Patrick Williams como possível desilusão. Já falei porquê. Agora, três jogadores que eu acho que vão ser muito bons, ou que vão ser, pá, bastante bons para a pick em que foram picados. Tem o RJ Hampton, que foi uma desilusão na Austrália, e por isso, pá, retirou-se ao fim de meia dúzia de jogos e foi para casa praticar, um pouco como o James Wiseman fez. Tenho o Trey Jones, que foi para os Spurs, ele que foi o único não picado daquela equipa incrível de Duke o ano passado. Este ano deu de Clare um jogador que já era líder da sua equipa. Faz-me lembrar o Marcus Smart, se eu tivesse que fazer uma comparação direta. Mas que já tem um bocadinho mais de inteligência no início da carreira. O Marcus Smart ainda teve que levar muita pedrada naquela cabeça, mas é um jogador sem dúvida de grit and grind. E sem dúvida que acho que é um jogador que nos Spurs já tem a alma necessária. Depois, Xavier Tillman, um dos jogadores que eu acho que também já vem mais bem preparado. Um jogador que já é bastante maturo, já, inclusive já tem duas filhas, já é casado e tudo mais. Que
mas eles entram lá com duas filhas também.
Vem dos Spartans, uma equipa que não tem um perfil muito de trazer grandes jogadores à NBA. No entanto, ele carregou aquela equipa e fizeram um recorde muito, muito bom na sua divisão. E sem dúvida também é um jogador que tem, pá, dá tudo em campo. E é por isso que eu acho que vai conseguir se dar bem com os teammates e que vai impressionar à primeira vista. O RJ Hampton é a minha pick de vamos lá ver o que é que acontece, porque eu acho que o upside dele também é muito, muito grande. Vamos lá ver se ele não sai apenas um Terry Rozier da depressão. Bem, por hoje é tudo, meus caros. Termina assim o nosso primeiro episódio da Season 2 do Jogo Exterior. Para a semana trazemos primeira package das trocas. Depois, mais próximo da data de final das trocas, vamos também trazer outro episódio para colmatar tudo o que foi feito e para ver em que estado é que estão os rosters e para ver também uma mini previsãozinha do que é que achamos, quem é que vai aos playoffs, quem é que não vai. É engraçado agora nós olharmos para trás o ano passado e se calhar demos muito underrate, eu dei mais ainda, nos Raptors do que aquilo que eles realmente mereciam. Continuavam a ser uma equipa super, super sólida e também vai
quem
ser
sabe, giro. Sabe.
Também vai ser giro ver este ano o que é que vai acontecer com eles. Portanto, por nós hoje é tudo, amigos. Beijinhos e até para a semana.